Além dos Fatos.
O panorama religioso brasileiro passa por transformações notáveis nas últimas décadas. O cristianismo ainda é majoritário, mas há aumento dos que declaram não ter religião, fenômeno que certamente reflete também sobre famílias com crianças. Segundo o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, os brasileiros que se declaram sem religião passaram a ser 9,3% da população, comparado a 7,9% no censo anterior. No mesmo levantamento, 56,7% da população se identificou como católica, uma queda em relação a 2010, enquanto os evangélicos representaram 26,9%. Esses dados revelam uma migração gradual. Muitos brasileiros têm deixado as filiações religiosas formais ou optado por serem sem religião, e essa realidade impacta naturalmente o contexto familiar no qual crianças crescem.
Chegamos aqui no Além dos Fatos com essa temática, com esse texto aí, hein? Olha só. Bom, e a pergunta também para você que está ouvindo o nosso programa agora. Você nasceu num berço cristão? E seus filhos nasceram num ambiente cristão? Será que ao menos, se não nasceram, será que ao menos estão crescendo em um lar cristão? Como é a conexão do seu lar, do seu ambiente, do ambiente em que seus filhos estão crescendo e sendo formados em relação ao céu? Que pergunta boa! Já encheu os olhos de brilho dos meus queridos que estão diante de mim. Meu amigo pastor Gilmar Batistotti.
Ei, Veri, Lari, que alegria. Estamos juntos nesse final de tarde para uma boa conversa.
Boa.
Uma boa conversa.
Outra vez.
Sempre uma boa conversa. Uhum. E essa também é muito, muito, muito boa conversa.
A responsabilidade por isso, né, por as conversas estarem sempre boas e se desenrolam bem, é dela, Larissa Oliveira.
Com certeza.
Não, escolhe o cardápio.
Ontem tivemos uma reunião de pauta e esse assunto, esse tema surgiu.
Boa reunião.
Aqui, entre, tivemos aqui no estúdio.
Eu cresci numa casa com diferença de crença. Em realidade, minha mãe havia abandonado a igreja, meu pai não professava, assim, tinha sua crença, mas não professava, era nominal, mas eu morei do lado da casa dos meus avós, e os meus avós que levavam a gente para a igreja. Uhum. E aí, quando eu me batizei, aos 9 anos de idade, minha mãe se batizou comigo, ela foi, né, estava voltando para os caminhos do Senhor. E aí muitos anos se passaram, eu tive a alegria depois de batizar o meu pai, acho que eu até já comentei aqui, né? E esses são desafios, né, que a gente tem de diferença. Quando minha mãe casou com meu pai, ela foi uma opção, né? Ela deixou os caminhos e hoje todos estão, né? Mas sempre é um desafio, mas eu lembro com muito carinho dos meus avós maternos, que foram os responsáveis por levar a gente, né, para a igreja, levavam a gente para a igreja, faziam os cultos, aqueles cultos de pôr do sol de sexta-feira ali, né, ensinaram a gente o caminho. Então, vai ser uma boa conversa.
Exatamente, e especialmente porque hoje recebemos ele, nosso sócio já com uma bagagem imensa aqui no programa, o nosso querido Cláudio Sabino. Larissa, olha ele aí.
Ele que tá sempre aqui com a gente, né? Cláudio, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Lari. Obrigado, Veríssimo, pastor Gilmar. Eu vejo o testemunho do pastor, meus olhos enchem, né? Assim, de alegria. Porque, ao contrário do pastor, eu não tive referência cristã ou religiosa na minha infância. Não tive, né? Meus pais não tinham ligação nenhuma com igreja, nem com religião. Eles se denominavam ser pertencentes a uma religião, mas nunca nos levaram, nem incentivaram. Os avós moravam longe, a família veio de longe.
Quando que você...
Eu fui conhecer Jesus através de um jovem chamado André Silva, lá em Manhuaçu, Minas Gerais, em um culto de atletas de Cristo no ano de 2002.
Uau!
Eu já estava com 22 anos de idade. 22 anos.
Já era jogador de futebol profissional nessa época?
Já jogava futebol profissionalmente há 5 anos. Eu me profissionalizei com 17 anos.
17.
Então, com 22, eu tive a oportunidade de ir a um culto cristão, evangélico, e ali entregar minha vida para Jesus.
Nós já falamos aqui que o Cláudio foi jogador profissional,
inclusive,
já comentando.
Tem programa aqui com ele contando a sua história.
Foi jogador profissional.
Pois
além
é,
dos fatos.
E aí, pela misericórdia de Deus, é Deus que me encontrou, né? Porque é sempre Deus buscando, nos buscando,
sempre,
né?
Sempre.
Aliás, pensando nesse tema, não tem como não pensar na sua trajetória, né? Com várias mudanças no próprio trajeto, né?
No próprio trajeto.
No início, uma mudança brusca, depois mudanças de rumo, né? Acertos de rota. E aqui estamos juntos.
E recalculando rota, como diz o ex, né? Sempre recalculando.
E agora ele vai ser pai de pastor também. Já pensou nisso?
Tá nesse caminho.
Exatamente. Tá nesse caminho de ser pai de pastor.
Que Deus abençoe João Cláudio na escolha, no chamado dele. Sabemos que tempos difíceis, né? Por conta da responsabilidade, né? De um chamado de um pastor. O senhor sabe como é. Vem pela frente, né? Dias de sol e de chuva também, mas que Deus abençoe João, né? Que ele siga pregando o evangelho até a volta de Jesus.
Foi inspirado no pai.
Queira que
pai
sim, influência. Pela misericórdia de Deus.
Quero saber.
Então, pastor, eu ia comentar que por falar sobre criação de filhos, a nossa enquete tem muito a ver com esse ponto também. Eu pergunto para os nossos ouvintes aqui no YouTube, você é convidado para participar com a gente por lá também, youtube.com/NovoTempoRádio, se você ora todos os dias com os seus filhos. 65% disseram que não.
Uau! Eita, interessante. Muito interessante a enquete. 65% disseram que não.
Uhum.
Sinceros, né? Que bom que foram sinceros. Uhum.
Sim, exatamente.
Aí eu vou fazer uma outra pergunta sobre a enquete. Que você não é para você responder. A da enquete é se você ora com seus filhos.
Uhum.
E eu vou fazer uma pergunta que você pode responder se você está acompanhando a gente no YouTube. Escreve aí. Você ora todos os dias pelos seus filhos? Tá? Você ora todos os dias por ele? Você cita na oração nominalmente os seus filhos? Escreve ali. Oro, né? Ou não oro. Né? Às vezes oro, às vezes não oro. Só para a gente ter uma...
A Maria
uma
do
ideia.
Carmo já respondeu.
Já respondeu?
Antes do senhor fazer essa pergunta, ela tinha comentado isso. Ela falou, boa tarde, gente linda. Eu oro por meus filhos todos os dias e eles moram longe.
Ah,
o coração deve ficar apertadinho, eu imagino.
Não oro com, mas oro por.
Exato.
Aí, interessante.
Eu queria saber, pra gente começar, o que a Bíblia fala sobre o papel dos pais? E quando eu digo pais, eu digo pai e mãe. O que a Bíblia fala sobre isso? Qual que é, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, a principal responsabilidade espiritual de um pai e de uma mãe?
Quase um tema.
Exatamente.
Subtema.
O senhor quer, pastor, começar?
É você, Claudião. Você é o convidado.
É.
Você é o convidado.
E esse assunto, ele é profundo, né? Você vê que na nossa introdução aqui, a gente já começou o programa, na introdução já tem muito assunto.
Sim.
Mas eu gostaria de destacar um texto bíblico, tá? Que ele é mal interpretado, que ele é muito mal entendido, há um erro de entendimento em relação a esse texto.
Estou curioso já
para
saber qual é o texto.
Que é o livro, que está lá em Êxodo, no capítulo 20. Ali na lista, podemos dizer, dos 10 mandamentos.
Honra teu pai e tua mãe?
É no verso de número 5. Olha, eu vou até surpreender, né? O que tem a ver? Olha,
tenha
calma.
Eu pensou em educação, honra pai e mãe.
É, então, ali ele
não
diz...
É, então,
ali, não é. Ali, o Senhor está dizendo assim... A palavra de Deus está dizendo que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então há uma má interpretação. Nós vemos aí no mundo cristão aí diversos. Daí ganha força a teologia da libertação, porque qualquer situação adversa na vida de uma pessoa atribuem aquilo a uma maldição que foi herdada pela família. O senhor já deve ter visto,
sim,
né? Você já deve ter ouvido. E daí nascem as famosas, eu digo famosas porque existem muito disso, né? Quebra de maldição. É, as quebras de maldição, porque você recebeu uma maldição da sua família, porque isso é familiar, aquela coisa toda. Mas não é isso que o texto está, de fato, dizendo. Não está dizendo que... O que é que o texto quer dizer? Que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Que iniquidade é essa? Falando de cuidado com a vida espiritual dos nossos filhos. Na verdade, a semântica do texto está dizendo que uma vida familiar bagunçada, com propósitos, interesses, teologias, com até como a palavra fugiu a palavra, culturas, uhum, né? Culturas que não adoram o Senhor. Esse tipo de família, de ensinamento, ele traz diversas consequências no futuro. Então, não é que a família, ou que o filho, ou que alguém foi, ou é uma pessoa amaldiçoada, porque isso aqui não é um mandamento para te amaldiçoar, é um mandamento para te abençoar, né? Então, não é que você foi amaldiçoado, é que a cultura que o filho herda da família pode, com certeza, influenciar na sua vida adulta no futuro, e influencia.
Influenciar os netos.
Exatamente.
É a consequência.
A consequência.
A consequência de um equívoco. Exato. Que vai passar de geração. Não que vai passar no sentido assim, Deus está punindo. Não,
exato.
Não é sobre isso. Mas é que a minha escolha equivocada pode gerar escolhas
negativas dos filhos, né?
Resultados negativos nas gerações seguintes. Vou usar um exemplo que aí tem até a ver com questão genética.
Uhum.
O indivíduo bebe, né?
Ele
foi, né, uma pessoa dominada pelo álcool. Isso geneticamente vai também, né?
Também.
Vai trazer, ele vai ver, isso vai ter influência, e também geneticamente isso vai ser levado.
A bebida na mesa, né, se torna tão cultural ali para aquela família.
Exatamente.
Né, que vai impregnando, né,
vai absorver aquilo que o Claudio falou, vai levando a questão, vai envolvendo, é uma cultura.
Não quer dizer exatamente que todos vão se embrenhar por esse caminho, mas a possibilidade é sempre muito grande.
Falando de cuidados com a vida espiritual dos seus filhos, o que nós plantamos hoje,
exato,
vai com certeza vai trazer consequências no dia de amanhã.
Eu sempre, nesse detalhe, eu gosto de usar o exemplo do meu pai. Porque o meu pai interrompeu uma herança, né? Por exemplo, do uso da bebida. Ele interrompeu isso. Isso foi uma bênção para a nossa vida. Ver, por exemplo, meu pai, né? Eu nunca vi meu pai assim bêbado, né? Mas vi meu pai beber, né? E vi meu pai fumar também, né? E lembro exatamente o dia que ele disse que isso não faria mais parte. E como isso impactou a gente. Então, se a gente está falando para alguém nesse momento que tem algum vício, o abandono, né? E se você viu, se os seus filhos viram você crescer, não deixe, e aí fica a minha motivação aqui, meu clamor, minha oração, não deixe seus netos verem isso também. Peça pelo poder do Senhor libertação, isso vai ser uma bênção para a vida familiar.
Eu
posso ler um texto?
Pode, pastor.
Posso ler um texto dentro da sua pergunta, que o Cláudio embasou aqui, que nós temos uma responsabilidade.
Uhum.
Nós temos uma responsabilidade diante dos nossos filhos, e ela é espiritual. E o texto de Efésios, capítulo 6, verso 4, vai dizer assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, à raiva, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, nós temos responsabilidade, e ela é espiritual, que é criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Essa é a maior responsabilidade que a gente pode ter como pai. Mas gostei muito da sua colocação, Cláudio, né? Porque a gente não tem ideia de que as nossas escolhas vão gerar consequências para os nossos netos.
Eu ia puxar uma pergunta, mas o pastor trouxe esse texto e aí me veio outra pergunta na cabeça. Porque esse texto tem uma parte anterior, não é? Que é que os pais usam bastante para mostrar aqui para os filhos que, olha, tem que obedecer, tem que honrar pai e mãe, e tem mesmo. Mas essa parte 2, então, achei interessante, pastor. Uma complementa a outra, ou seja, o filho deve sim honrar pai e mãe, respeitá-lo, obedecer. Uhum. Mas o pai e a mãe também, então, têm um dever a cumprir e uma orientação que a Bíblia traz também de não irrita seu filho. É bem assim?
Se os filhos são uma herança do Senhor, né, e os frutos, o ventre do seu galardão, são os frutos, né, são o seu maior galardão, nós temos... Eu ouvi uma história, e é uma história que faz sentido, não é só uma historinha, tá? Que os filhos, na verdade, se você pensar assim, não são nossos, não é? Você imagina que todos nós somos filhos de Deus. A minha esposa ficou grávida, veio o João, depois veio a Ana, depois veio a Manu. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, olha, Cláudio, está aqui, cuida. Ele está sob os seus cuidados, sob a sua responsabilidade, mas ele não é seu, ele é meu. Então os pais têm que desenvolver essa consciência ou essa autoconsciência, falando de cristãos, né, de que Deus nos deu nossos filhos para que nós pudéssemos cuidar, para que nós pudéssemos instruí-los e conduzi-los a um caminho, não um caminho perfeito, porque não temos um caminho perfeito, né? Mas conduzi-los ao caminho de uma breve perfeição.
Até porque eles vão ter essa missão depois.
Exatamente.
Né? E vai depender muito do que você passou.
Eu já devo ter dito aqui em algum momento que a primeira Bíblia que os nossos filhos leem...
Pronto.
É a nossa vida. Essa é a primeira coisa. Então, Lari, quando você diz assim, né? Eu tenho responsabilidade, os filhos têm que honrar pai e mãe, é isso mesmo. Uhum. Mas eu tenho responsabilidade, né, de não provocar a raiva e de ser um exemplo para a vida dos meus filhos. Sim, o aprendizado é pelo espelho. Então, eles estão se espelhando em mim.
Você quer ver, pastor? Nós estamos falando de exemplos e aqui a gente precisa ser transparente com os nossos ouvintes, né? Como eu disse que eu não cresci numa família disfuncional, não era isso. Mas o meu pai era extremamente agressivo. Agressivo, assim, não é que meu pai agredia ninguém. Ele era muito explosivo. Essa é a palavra, explosivo. E por diversas vezes eu vi meu pai... discutindo no trânsito, meu pai discutindo com o vizinho porque o gato pulou dentro de casa, aquela coisa toda. E eu vi meu pai tendo acesso de raiva, de fúria, né? E meu pai hoje, inclusive, fez uma cirurgia, está com 74 anos, meu pai é uma bênção para mim. Mas eu estou dando um exemplo. Uhum. E eu, na minha vida adulta, eu tive que trabalhar isso, sabe? Uhum. Depois que me tornei adulto, me tornei cristão, eu tive que trabalhar isso. Rendeu umas horas de terapia, rendeu muitas horas de conversa com o pastor, busca espiritual mesmo, leitura da palavra de Deus, mensagem na igreja, conversa com pessoas, porque a gente tem que... O ambiente nos influencia demais.
Com certeza. Né?
Então, você que está nos ouvindo aí...
E sempre continuará influenciando.
Exato.
Sempre continuará. Né? Eu tenho uma professora que diz isso na faculdade, semana passada ela citou isso, né? De novo, não importa qual seja a fase que nós estejamos, o ambiente continuará nos influenciando. Então, tem a herança genética,
isso,
que a gente não pode esquecer, né, Cláudio?
Exato, pastor.
Porque nós somos nossos pais no liquidificador.
É lá, uma mistura de tudo.
Eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui.
Acho que...
Você, do liquidificador.
Acho que não, né, Larissa?
Não?
Não. Já usei
esse
exemplo?
Não, não.
Pegou a gente de surpresa.
Então vou aumentar meu exemplo aqui.
Manda.
Vocês já tomaram suco de maracujá com gengibre?
Não. Eu não.
Não?
Eu já.
É? Quero recomendar. Quero recomendar.
Não. É com gripe, bem aquela gripe, bem
não,
forte.
Não, não, não. É pra ser... Não.
Será que recomenda também?
Não. É pra servir na... Servir no almoço. Okay. Pode servir
receita,
no almoço.
Não é receita médica, não.
Só que... Ah. Não, não é receita médica, Cláudio. Só que é o seguinte... Não erra no gengibre.
Porque senão você não suporta.
Entendeu? É, exato. Então, assim, por que eu gosto de usar esse exemplo? Porque nós somos os nossos pais no liquidificador. Na realidade, nós somos os nossos bisavós, nossos avós, e ficou os pais. E às vezes vem com uma dose mais de gengibre de um do que de outro.
Do maracujá do outro.
Do maracujá do outro. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? É só fazer a leitura aí. Você parece mais com seu pai que sua mãe. A dose foi de um a mais do que o outro. É normal isso. Uhum. Isso é herança genética. Uhum. E é lógico, além disso, tem o ambiente também, né? Que você citou, Cláudio. Exato. Vai influenciar.
Vai ser influenciar. Né?
Então, sim, essa influência pode ser positiva ou pode ser negativo. Uma influência negativa. E aí... Que tipo de influência eu estou sendo para os meus filhos? É isso que a gente tem que pensar.
É isso aí, pastor.
E aí eu aproveito para usar uma outra frase aqui, que eu gosto muito, que é da professora Christie, que é professora no nosso seminário. É perfeita imperfeição. Porque é o seguinte, nós somos perfeitos, Cláudio?
De forma alguma.
É só ligar para os nossos filhos e perguntar quem...
Como... Pega o meu telefone aí e liga para... Como é que é o...
A lista vai ser grande.
Meu Deus.
Sabe? Então, assim, nós somos imperfeitos, né? Mas há uma perfeita imperfeição em nós. Ou seja, quando nós nos aproximamos daquele que é perfeito, a imperfeição vai sendo transformada. Então, nós não estamos falando aqui, Lari, de... ser um pai perfeito. Uhum. Não, nós estamos falando da responsabilidade que a gente tem, né, Cláudio?
É responsabilidade.
De exemplo, né?
E de assumir essa responsabilidade.
É isso,
né?
Aí, é isso aí.
É isso, assim, intencionalmente.
Exato.
Não é um acidente.
Não, exatamente. Né? Essa é uma boa fala.
Intenção. Tem que ter intenção. Eu sou intencionalmente responsável pelo meu filho, né?
E se os seus filhos são pequenos, a enquete... Né? A enquete é assim, você tem orado?
Uhum.
Né? Se você tem eles em casa, seja intencional na oração. Né? Então...
Sobre isso, eu queria convidar vocês a explicarem um pouquinho sobre Deuteronômio 6, versos 6 e 7. Queria entender o que esse verso, o que essa passagem pode ensinar a gente sobre a importância de falar de Deus dentro de casa. O que
é Deuteronômio 22?
Não, é 6, né? É o Shema, eu acho.
Shema.
É, Deuteronômio...
É porque eu separei Provérbios 22 e pulei.
Isso, é.
Aí
exatamente.
Eu pulei pro Deuteronômio 6.
Deuteronômio 6, tá. Shema. É o Shema.
Ah, muito bem.
Posso ler, Cláudio?
Pode ler, pastor.
Eu leio e você explica,
vamos
tá?
Lá.
É, a partir de qual verso que você citou?
6.
Do 6, 6. Eu vou começar no 4.
Você, tá? Pastor, você,
posso começar,
Cláudio?
No 4?
Por favor.
Eu vou começar que nem aquele pregador assim. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20, mas para a gente entender melhor, vou começar em Gênesis.
Contextualizar melhor, né? Abrindo o leque.
Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus. Ele é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aí vem o verso 6. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal aos teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Cláudio, eu li o texto, agora você pode explicar.
É um desafio, né? É um desafio isso, pastor. Tu a encucarás. Eu me esqueci da expressão aqui. Bom, se o senhor lembrar a expressão encucarás, né, o que representa essa expressão encucarás. É colocar assim de forma mais... Não é como nós imaginamos, assim, só decorar alguma coisa, não é só você ler algum texto e gravar o que está escrito, mas é você, vou usar a expressão forte, tá? É entronizar isso na sua mente, porque nós estamos falando de Deus, uhum. né? É entronizar essa mensagem na sua mente a ponto de ela fazer tanto sentido para você que em qualquer situação da sua vida você se lembra dela.
E isso a gente tem que fazer com os nossos filhos, né? Porque eu vou viver isso, né? O Shema aqui, né? O Shema, ele é o resumo da crença, né? Que o povo deveria compartilhar com os povos politeístas. Então, a gente tem que entender o contexto. Israel estava sendo chamado para ser uma bênção para as nações. Então, o Senhor está dizendo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Você vai amar esse Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que você está assumindo para você, você vai compartilhar, começando aonde? Começando dentro da sua casa.
Dentro da sua casa.
Você vai ensinar para os seus filhos que existe um único Deus. Nós não somos politeístas, como todas as nações. Então, e eles foram bombardeados. A cultura iria influenciá-los. Mas Israel, cada israelita tinha responsabilidade. Tem que parar, né?
Pausinha.
Tá bom.
O velho está levantando a mão.
Você levanta a mão, eu obedeço.
Né? Pequena eu pausa, obedeço. Lari.
Rapidinho.
Voltamos já.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre herança espiritual, Veri.
Pois é, e o intervalo foi bom aqui de novo, né? Teve
sempre.
Até pergunta de ouvinte que rendeu aqui, vai render no ar também. Já,
vamos
já.
Trazer,
sempre
vamos
é
trazer.
Sempre é bom, né? Sempre é bom.
Muito, muito.
Esse intervalo, ele tem que ir pro ar, eu acho.
É a minha defesa, a minha tese.
Toda parte, será que deveria ir pro ar? Aquela primeira parte também?
É. Tudo. Só no YouTube. Aquela também.
Oh. Ficou curioso.
Mais um, viu? Christian. Christian, que é nosso diretor de imagem.
Só que antes da gente voltar pro assunto, temos presente. Essa semana tá com presente fresquinho.
Que legal.
Aqui. Uau, demais.
Ele esteve hoje cedo com a gente aqui no.
Eu acabei de encontrá-lo aqui no estacionamento.
Ah, é?
Acabou de partir.
Olha aí. Revista Descobrindo Tesouros dele, Rodrigo Silva.
Gente,
só que pra
tá
crianças, Veri.
Crianças que nem eu, né?
Crianças como nós.
Na realidade, ele é um personagem aí,
crianças,
né? Ele é um personagem. Exato. Que vai fazer as descobertas arqueológicas, né? Que é bem legal. O pessoal criou, né, esse material assim, de uma forma muito interessante.
Muito bom.
Com personagem. Tem até um camelo ali como personagem.
Como é que é o nome?
É o Camilo, tem o nome do Camilo.
Abre
aqui,
aí na segunda página.
Aqui é o Camilo.
Velho, você já...
É o Afonso ou é o garotinho?
É o Afonso.
Aqui, ó. Ali, ó, tá ali.
Atenção, aqui, qual que é o... Gostei, velho, Eu vou ter
Caleb.
Caleb.
Fiquei meio na dúvida no nome.
Muito bom.
É Camilo Caleb, que bonitinho. E essa revista... Perdão,
não,
velho,
é que
pode
o Afonso,
falar?
O Afonso é o aprendiz, né?
Isso.
Explorador.
Junto com o Rodrigo Silva, que é o...
Arqueólogo bíblico.
É, exatamente.
Muito bonitinho. E essa revista, assim como todas as outras revistas aqui que a gente oferece, também é um presente para você, sem custo algum. Só mandar pra gente aqui no nosso WhatsApp a palavra tesouro. 012981510081. 12981510081. Manda tesouro pra gente. Dia das Crianças tá chegando. Olha
isso.
Que presentão, velho. E sem custar nada.
Claro, você vai estudar a Bíblia de um jeito bem legal, assim, com as crianças. Criativo, divertido.
Tem atividade, né? Tem atividade.
Muita atividade, muito bom isso aí. Ontem foi uma avalanche aqui nesse horário, até. Quando eu estava por aqui, foi uma avalanche de pessoas que já saltaram na frente e pediram. Falta você agora.
E o doutor Rodrigo Silva estava emocionado hoje aqui pela manhã. manhã, que foi um culto especial de consagração de todo esse trabalho, né? Que tem uma equipe gigantesca por trás, não é? Ele estava emocionado, dizendo que esse, que essa revista, né? Que esse estudo bíblico para as crianças, enfim, foi um presente de Deus na vida dele, que ele aprendeu muito com... É, com todo esse trabalho, então, olha, foi feito muito carinho, muito especial para todos vocês.
Muito legal. Alô, alô.
12981510. Eu sempre não sei 8. Se é 81. acho que é 61.
Você vai falar 8?
12981510081.
Isso.
Tesouro.
Tesouro.
Pronto.
E agora?
A gente foi pro intervalo, o velho levantou a mão, o pastor parou no meio da frase. Lembra onde estava, pastor?
Sim, só para resgatar que o Shemá, né, era a responsabilidade que eles tinham de mostrar que eles eram monoteístas. E isso, diante de uma geração de nações politeístas, e isso deveria começar dentro de casa. E o que é legal nesse texto é que é na vida. É na vida. Não existe segmentação. Porque o texto diz assim, ó, tu as inculcarás e você vai falar dela assentado, andando, ao deitar, ao levantar. Então é vida. E nós devemos viver Jesus para que os nossos filhos tenham esta percepção. Que eles olhem a forma como, né, a forma como a gente trata os outros. Se a gente perdoa. Se a gente tem paciência, né? Se a nossa fala combina com o que está no texto, né? Se a nossa vida combina com o que está no texto.
Se a gente tem que ter um caráter parecido com o de Cristo e a gente precisa exercitar isso, né, Cláudio, diariamente, imagina a importância de exercitar isso desde a infância. Porque vocês vão saber me responder melhor, o pastor também que está estudando psicologia, mas a infância, ela forma o piso, vou dizer assim, a base de toda a nossa vida, né? Inclusive na fase até idoso. O que acontece na infância tem muita influência no resto da vida, né? Então, como que a gente pode entender da importância da espiritualidade na fase infantil?
Vamos de Bíblia. Né, pastor? Vamos de Bíblia. Vamos lá.
De Bíblia.
Vamos de Bíblia, que eu já tô com. É um dos textos, assim, que eu acho que todo pai, todo cristão, acho que desde a criança começa ali na igreja, a gente está falando de igreja aqui também, mas começa a frequentar a igreja. Esse verso, ele já. Todo cristão já sabe de cor, né? Que é Provérbios 22, verso 6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Provérbio 22, verso 6. E ainda quando for velho, não se desviará nele. Pastor, só me permite que eu fiz a liçãozinha de casa aqui. Você sabe que eu fui estudar a fundo esse verso. Você sabe que eu peguei uma Bíblia hebraica e fiz a tradução dela. Você sabe que aqui nós temos muitas ferramentas, né? Além de sermos a voz da esperança, nós somos um canal de comunicação para o mundo. Então, a gente tem muitas ferramentas, né? Então, eu fiz uma tradução livre de como que esse verso ele é interpretado na linguagem, não daquela época, né? Mas uma linguagem mais de hoje, mas muito parecida. E olha como que esse verso sairia. A palavra ensina, ensinar é um verbo, né? Que em hebraico é hanok. Hanok. Que significa treinamento. Então, a tradução seria: treina, instrui, indica o seu filho no caminho do seu desenvolvimento, porque de acordo com esse caminho, mesmo quando estiver velho, não se desviará dele. Então, a gente tem essa questão assim, olha, o que a gente entende quando fala ensina o teu filho no caminho. A ideia que nós temos a princípio é o quê? É pegar o... Presta sua mão aqui, pastor, por favor. Por gentileza, com todo respeito. É pegar a mão do teu filho e levar ele para a igreja, né? Vem aqui ensinar ele a ler a Bíblia, tá tudo certo. É isso também. Então a gente tem ideia de que é levar o filho só para a igreja, levar na salinha das crianças ali, fazer pôr do sol, Mas o caminho que o filho não vai se esquecer não é o caminho de ir para a igreja. Mas, principalmente, sabe qual que é? É o exercício de buscar a Deus. É por isso que ele diz que o Hanok, que é o treino, o filho, quando tiver velho, tiver já, né, adulto, ele não vai se esquecer do treinamento que ele teve lá atrás.
O caminho que vocês fizeram juntos.
Exatamente. Você entendeu? Deu para entender, pastor, a ideia?
Com certeza.
Ficou bacana aí?
Com certeza.
Então
com certeza.
É isso. Essa é a ideia.
Eu aproveito e tento ilustrar isso. Se os seus filhos estiverem orando, eles vão aprender a orar.
Vão aprender a orar.
Se os seus filhos estiverem perdoando, eles vão aprender a perdoar. Se os teus filhos estiverem confiando nos momentos de dificuldade, eles vão aprender a confiar. Então, é a vida. Agora, é bom a gente lembrar, né, Cláudio, que esse é um conselho.
É um conselho, não é uma promessa, né, pastor?
É, não é uma... Não é, é
uma fórmula mágica.
É porque não é uma verdade definitiva.
Isso.
Provérbio não é a verdade definitiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível que o filho faça uma escolha diferente, porque ele tem livre arbítrio. Uhum. Adão e Eva fizeram uma escolha diferente. E Deus foi um pai perfeito, que ensinou perfeitamente. Mas onde há amor, há liberdade. Então é possível que ele... Só que o que é importante aqui, como é um conselho, a possibilidade é muito maior. E uma coisa é certa, ele nunca vai esquecer. Ele nunca vai esquecer do caminho que você fez. Né? Então ele pode até ao longo da vida fazer as escolhas, mas o caminho... Né?
Eu estou pensando aqui na sua tradução, Cláudio, na tradução que você trouxe, aliás, né? Que você resgatou aí, que é treino, né? Aí estava pensando num treino aqui. Como é que é o treino? Você vai lá e faz. E
repetição,
mostra.
Repete.
E você que está treinando o indivíduo, você mostra ele, né? Ó, é assim que faz. Se for na sua antiga função de jogador, ó, bate assim, tal.
Repetição,
aí você
repetição,
vai fazer como
repete,
ele...
Repete, repete.
Você vai fazer
repete,
como ele foi ensinado, né? Exato. Você ensinar o seu filho no caminho.
Exato.
Muito bom.
Nas práticas.
Muito bom.
Eu
muito
tive
bom.
Uma oportunidade de participar de uma reunião de negócios numa empresa. E o líder ali, o gerente, ele estava em um momento muito tenso. Isso eu vivi, tá? Num momento muito tenso da reunião, a reunião corporativa. Uhum. E o telefone tocou. E ele deixou o telefone no viva voz, não alto, mas um pouquinho baixo. Ele atendeu e ele falou assim: "Oi, filha." E a menina falou: "Pai, eu preciso falar com o senhor." Ele parou a reunião e falou para as pessoas assim: "Olha, vocês podem ir ao banheiro, podem tomar uma água, podem ficar à vontade, mas a prioridade agora é a minha filha." Prioridade. Muito eu bom, nunca mais esqueci disso. A prioridade é minha filha.
Que foco.
Então, tudo que a gente está dizendo aqui, tudo que a gente está dizendo, você pode ser um cristão bom, você pode frequentar a igreja, você pode ser, como nós falamos no início, né, o pastor foi bem ensinado, você pode fazer tudo isso, mas se você não dedicar o seu tempo para a sua filha, para o seu filho, ali dizer: "Olha, o meu pai está aqui, a minha mãe está comigo aqui." Além de todo ensinamento, se você não gastar esse tempo, ou gastar tempo, não é gastar, é utilizar tempo de qualidade, né, com os seus filhos, o resultado talvez não vai ser...
E porque, em realidade, Cláudio, o foco não é o outro.
Uhum.
O foco sou eu.
Uhum.
Então, assim, o foco nem é meu filho. Eu estou sendo exemplo para ele, mas o foco não é ele. O foco sou eu. Quem precisa de transformação sou eu. Então, quanto mais eu me aproximo, maior é a transformação que acontece em mim e maior a contribuição que eu vou trazer para a vida dele. Exato. Porque senão parece assim: "Não, eu vou cumprir esse papel e aí está tudo resolvido." E não é assim. Se o Senhor nos aconselha... Quando o Senhor aconselhou, né, não esqueça, ame o seu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Isso você vai ensinar para os seus filhos. Era para que o coração do pai fosse transformado.
Se convertesse ao Senhor primeiro.
Exatamente. Né? E aí ele vai ser uma bênção. Aí ele será, ele vai influenciar. Então o Senhor quer primeiro mudar o meu coração.
Ser tu uma bênção.
É.
Tem duas perguntas de ouvintes aqui que chegaram que eu acho muito bacana a gente dar uma atenção aqui. Renato Luiz, ele pergunta: Cláudio, pastor, e filhos adotados? E ele pergunta: são um problema?
Filho nunca é um problema. Não importa. A Larissa... É, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? A Larissa lembrou do tema de ontem, né? Quando o Senhor nos aceita, né? Não importa quem a gente é, agora nós nos tornamos filho. Então, se você adotou um filho, ele não é seu filho de sangue, ele é seu filho, né? Como qualquer filho, você pode ter desafios. E uma outra coisa que eu sempre gosto de sugerir, assim... É... Colocar um rótulo nunca é positivo.
Nunca.
Porque senão eu começo a bloquear aquilo que é a maior necessidade, que é amar.
E até usar esse termo, filho adotivo, é, assim, para a cabeça de uma criança, não é? Assim, é claro que aí tem muitas coisas, muito, o assunto é denso, né? Mas é, é como o senhor disse, você assumiu o status de pai. Quando a gente assume o status de pai, não importa ali se está ali um... Não importa, você,
se
ele é seu
sangue,
filho.
Foi adotado, isso, né?
Porque eu sou pai de três, e os três, às vezes, quando resolve brigar, aspas, trazer ou causar algum problema, uhum. É inerente
os desafios, tem os
aos desafios.
Os desafios,
sim,
né?
Sim. E interessante sobre adoção, né? A palavra, estava vocês falando, eu pensando aqui na palavra adoção. Ou seja, eu adotei, né? Eu resolvi ser seu pai.
Exatamente.
Não, é? Não, não era.
Legal isso.
Eu não era,
legal.
Agora sou.
Exatamente,
né?
Exatamente. Larissa, tem programa sobre adoção aqui no Além dos Fatos, não?
Eu acho que a gente já fez, mas há muito tempo.
Sim.
Eu
sim.
Tenho essa...
Então, eu acho que esse é um tema legal para a gente buscar com um especialista, né?
Às vezes é mal utilizado o termo.
É, exatamente. Mas... Então, quero dizer, Renato, que filho não importa... Se ele é filho de sangue, se ele é filho adotado, não podemos usar essa expressão, ele é um problema, senão a gente está rotulando. E aí o Veri lembrou um negócio bem legal, né? Eu acho que isso é primordial. Eu decidi ser seu pai, eu decidi, né, orientar você, ensinar você no caminho, né, a despeito de qualquer dificuldade que a gente tenha.
E eu conversei com uma mãe certa vez, me perdoe se eu estou passando o tempo aí, viu?
Não,
olha, eu conversei com uma mãe.
O tempo é seu.
Né, a gente, na nossa carreira cristã, e essa mãe tinha um filho que estava encarcerado. E eu me lembro que ela falando para mim assim: olha, eu sei que meu filho errou, eu sei que meu filho ele está pagando pelo erro dele, mas nada tira do meu coração, que quem está lá dentro é o meu filho.
É, né? Isso mesmo.
E eu estou falando, citando a mãe, mas o pai estava presente, tá? Estava a família presente ali, dizendo ali, ele é o nosso filho. Né? Você vê que essa questão, né?
Esse é o olhar que Deus tem para a gente, né? Como que Deus nos olha? Né? Ontem eu li o texto de Oséias, capítulo 11, né? Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, mais eles fugiam da minha presença. Todavia, eu me inclinei para dar-lhe de comer, sabe? Eu ensinei a andar. Esse é Deus. Então, é esse olhar que a gente tem que ter em relação aos nossos filhos.
E por fim, desculpa.
Não, só ia dizer que filho não é problema, né?
Exatamente.
Não, definitivamente.
E por fim, chegou um comentário aqui que eu acho interessante também a gente trazer aqui. Heli Ferreira comentou o seguinte: quando meus filhos eram crianças, eu orava, mas hoje eles já não querem mais. E aí, numa situação como essa, por exemplo, quando os filhos crescem, começam a se afastar, não querem mais saber de igreja, estudar a Bíblia, coisas assim, o que que os pais podem fazer?
Continuar orando,
Orando.
Clamando, colocando-os diante de Deus. E eu vou aproveitar para dizer aqui, ser o melhor crente do mundo, ser a pessoa mais querida do mundo, não adianta, querido, não adianta pregar sermão, não adianta chegar e dizer o pastor falou isso na igreja, não adianta dizer você está perdido, não adianta. O nosso papel é amar, o nosso papel é orar e muitas vezes talvez até chorar, né? Esse é o nosso papel, é isso que a gente tem que fazer.
E para continuar, pastor, nessa graça, né, de continuar sendo cristão, é igual um amigo meu, né, continue sendo crente, rapaz. Tem que tirar o peso.
Boa lembrança. Né? De culpa, às vezes é onde eu errei, eu devia ter dado, é isso mesmo.
É, fui
isso.
Eu não levei, eu não fiz, é. Eu não dei aquele, a Bíblia, não fiz, essa pessoa fica... E ela fica imaginando que o problema é ela. Minha irmã, é a irmã, né?
Eli Ferreira, isso?
Eli
Ferreira.
Eli, o problema não é você, se essa questão acontece com você. Não é você. Não podemos esquecer que nós estamos num ambiente do grande conflito. Né, pastor?
E da liberdade que eles Exato. Têm para escolher. Né? E às vezes, Cláudio, conclui,
não,
porque
não, é isso.
Não, eu acho que você tem que. Essa sua ideia foi importante, porque às vezes o pai põe um peso sobre
peso.
Ele, né?
Exato, e nós estamos nessa.
Se você errou, eu digo assim: se eu errei, peça perdão.
Pronto.
Filho, eu errei. E às vezes, Cláudio, a gente pode ter mostrado uma vida religiosa ruim, pesada.
Pesada, como entendeu? Tem muitos casos.
Exatamente, negligência. Como eu já vi, você já viu também como pastor, você já viu o indivíduo na igreja, ele age como um líder maravilhoso, e em casa ele é um líder tenebroso,
exato,
entendeu?
Exato.
Na igreja parece a coisa mais linda, e lá é a coisa... Né? E isso vai afetando. Ok, errou, peça perdão e siga a vida. Não põe esse
Siga
peso.
A vida em oração, né, pastor?
Exatamente. Mas agora procura ser alguém, né, de Jesus. Alguém que tenha o coração transformado. E aí vai intercedendo. Sabe por quê, Cláudio? Sabe o que eu gosto de lembrar? O maior interessado na salvação dos nossos filhos não somos nós.
É verdade, pastor.
É o Senhor. Pensa nisso. Nós queremos a salvação dos nossos filhos, não queremos, Cláudio?
Totalmente.
A gente não cai de joelho, a gente não chora por isso.
A gente usa a expressão, né? Eu quero passar a eternidade com meus filhos. Só que acima de nós tem alguém que está dizendo, alguém, no melhor sentido da palavra, está dizendo, não, eu quero também.
Eu quero mais do que você.
Mais do que você.
E eu quero tanto mais do que você que eu morri pelo seu filho.
Exato.
Eu morri.
Exato.
Né? Então, diante disso, quero dizer para você que está ouvindo a gente, que talvez tenha um filho longe dos caminhos, numa situação que você diz, puxa, essa situação podia ser diferente. Não desiste, não desiste. Ama muito, ama e ora e chora, tá? Não precisa ficar ameaçando, encurralando. Não, não é esse o caminho. É amar, orar e chorar se for preciso. Então...
É bênção de Deus.
É isso que a gente tem que pensar, viu, Lari? Esse é o caminho. Você quer perguntar? Senão eu vou abrir um texto aqui.
Não, pastor.
Pode perguntar, pode...
Não.
Acabou
não
o tempo?
Tempo. O senhor
acabou
pode...
o tempo? Uhum,
acabou, o senhor pode ler esse texto, porque não,
o
tempo
texto.
Que temos não tem... Não é suficiente para outra pergunta.
É, então eu quero ler aqui, 19:14. Trouxeram então algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Não vamos criar, né, Cláudio, nenhum obstáculo que atrapalhe os nossos filhos de se aproximarem do Senhor e serem uma bênção. Né? É para a gente pensar, né? Será que eu estou sendo um atrapalho na vida espiritual dos meus filhos? Que o Senhor tenha misericórdia da gente, mude o nosso coração, né, para que os nossos filhos não sejam impedidos. Né? E o interessante aqui é que as crianças, neste período aqui, elas eram menosprezadas socialmente.
Tinham né? valor.
Não tinham valor social. Olha que coisa. Mas o Senhor disse, não, eu vou te dar o verdadeiro.
Deixai vir a mim os pequeninos.
É. Então, nós cantamos muito essa música, não cantamos, Veri?
Deixai... Como é que é?
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus.
Olha aí, deu até o trieto aqui.
É, muito bom, muito bom.
Então, que a gente tenha, né, que a gente reflita sobre isso, porque o Senhor nos deu o privilégio, né, o Cláudio citou, né, os nossos filhos são herança. Do Senhor. É. São herança, que a gente cuide bem.
Luiz Cláudio Grande, crianças são tesouros do Senhor.
É? Uhum. Essa eu não lembro.
Por falar em tesouro, não esquece de mandar para cá. Tesouro para 0129-81510081 para ganhar sua revista de graça. Presente aí para o seu filho, para sua filha, para seu sobrinho também. Dia das Crianças chegando, aproveita esse presente da Rádio Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança.
Todo mundo pedindo e tem para você também.
É, revista Rodrigo Silva...
Descobrindo tesouros.
Benção. Bom, ficamos por aqui.
Pastor, muito obrigada. Cláudio, muito obrigada.
Nós que agradecemos, eu que agradeço. Um beijo para todos.
E sigam lá, vão lá no YouTube acompanhar o Cláudio Sabino pregando com poder.
Fique agora com a notícia, depois às 10 mais.